Capítulo 14. Seja honesto em todas as coisas. Queremos comportar-nos honestamente em todas as coisas. Hebreus 13:18. Parágrafos 1 e 2. Pergunta: por que Jeová se agrada de ver nossos esforços de ser honestos? Ilustre. Uma mãe e seu pequeno filho saem juntos de uma loja. De repente, o menino para. Seu rosto revela espanto. Ele está segurando um pequeno brinquedo que pegou na loja. O menino se esqueceu de devolvê-lo à prateleira ou de pedir à sua mãe para comprá-lo. Ele fica aflito e pede que ela o ajude. A mãe o acalma e o leva de volta à loja para que ele possa devolver o brinquedo e pedir desculpas. Quando o filho faz isso, a mãe se sente orgulhosa e fica contente. Por quê? Poucas coisas dão maior alegria aos pais do que ver que seus filhos estão aprendendo a importância da honestidade. O mesmo acontece com nosso Pai Celestial, o Deus da verdade. Salmo 31:5. Ao observar nosso desenvolvimento espiritual, Jeová se agrada de ver que estamos nos esforçando para ser honestos. Visto que queremos agradá-lo e permanecer no seu amor, desejamos o mesmo que o apóstolo Paulo, que disse: queremos comportar-nos honestamente em todas as coisas. Hebreus 13:18. Vamos nos concentrar em quatro áreas importantes da vida em que às vezes achamos que ser honesto é um desafio. Depois, consideraremos alguns benefícios da honestidade. Ser honesto consigo mesmo. Parágrafos 3 a 5. Parte A. Pergunta: como a palavra de Deus nos avisa sobre os perigos de enganar a nós mesmos? Parte B. Pergunta: o que nos ajudará a ser honestos com nós mesmos? Nosso primeiro desafio é aprender a ser honestos com nós mesmos. Como humanos imperfeitos, é muito fácil nos enganarmos. Por exemplo, Jesus disse aos cristãos em Laodiceia que eles tinham enganado a si mesmos por achar que eram ricos, quando na realidade eram pobres, cegos e nus em sentido espiritual. De fato, uma condição lastimável. Revelação 3:17. Enganar a si mesmos apenas piorava ainda mais sua situação. Você talvez se lembre também do aviso do discípulo Tiago: se algum homem achar que é adorador formal, contudo não refrear a sua língua, mas prosseguir enganando seu próprio coração, a forma de adoração de tal homem é fútil. Tiago 1:26. Se acharmos que podemos usar mal a língua e ainda assim prestar uma adoração aceitável a Jeová, estaremos apenas enganando a nós mesmos. Nossa adoração a Jeová seria fútil, totalmente em vão. O que pode nos ajudar a evitar essa atitude prejudicial? Nesse mesmo contexto, Tiago compara a verdade da palavra de Deus a um espelho. Ele nos aconselha a examinar a perfeita lei de Deus e a fazer as mudanças necessárias. A Bíblia pode ajudar-nos a ser honestos com nós mesmos e a ver em que precisamos melhorar. Podemos também orar a Jeová e pedir que Ele nos examine, ajudando-nos a admitir e corrigir quaisquer falhas graves. A desonestidade é uma fraqueza que pode nos enlaçar sem percebermos. Precisamos encará-la, assim como nosso Pai Celestial a encara. Provérbios 3:32 diz: a pessoa sinuosa é algo detestável para Jeová, mas ele tem intimidade com os retos. Jeová pode ajudar-nos a ter o mesmo ponto de vista que Ele e a ver a nós mesmos assim como Ele nos vê. Lembre-se do que Paulo disse: queremos comportar-nos honestamente. Não podemos ser perfeitos agora, mas desejamos sinceramente ser honestos e nos esforçamos para isso. Honestidade na família. Parágrafo 6. Pergunta: por que marido e esposa precisam ser honestos um com o outro e que perigos eles evitam ao agir assim? A honestidade deve ser uma característica importante das famílias cristãs. Por isso, marido e esposa devem se comunicar de forma honesta e franca. No casamento cristão, não deve haver práticas prejudiciais e impuras, como flertar com alguém que não seja o cônjuge, cultivar relacionamentos secretos pela internet ou ver qualquer tipo de pornografia. Alguns cristãos casados fazem essas coisas e escondem isso do cônjuge. Essa é uma atitude desonesta. Veja as palavras do fiel rei Davi: não me sentei com homens de inveracidade, e não entro com os que ocultam o que são. Salmo 26:4. Se você é casado, Nunca se envolva com coisas que poderiam tentá-lo a esconder de seu cônjuge quem você realmente é. Parágrafos 7 e 8. Pergunta. Que exemplos bíblicos podem ajudar os filhos a aprender o valor da honestidade? Ao ensinar aos filhos o valor da honestidade, os pais serão sensatos se usarem exemplos da Bíblia. Poderão citar como maus exemplos o relato de Acã, que roubou e tentou esconder o que havia roubado, o de Geazi, que mentiu para obter vantagens materiais, e o de Judas, que foi um ladrão e traiu Jesus. Poderão citar como bons exemplos o relato de Jacó, que pediu que seus filhos devolvessem o dinheiro que encontraram em suas sacolas porque achava que talvez tivesse sido colocado lá por engano. O de Jefté e sua filha, que com grandes sacrifícios cumpriram o voto que ele havia feito. E o de Jesus, que corajosamente se identificou diante de uma turba violenta para cumprir profecias e proteger seus amigos. Esses poucos exemplos podem dar aos pais uma ideia das informações valiosas encontradas na Palavra de Deus, que podem ajudá-los a ensinar os filhos a amar e a valorizar a honestidade. Parágrafo 9. Pergunta. O que os pais devem evitar se quiserem dar bom exemplo aos filhos na questão da honestidade e por que esse exemplo é importante? Ensinar honestidade aos filhos traz uma grande responsabilidade para os pais. O apóstolo Paulo perguntou: Tu, pois, que ensinas outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas, não furtes, furtas? Romanos 2:21. Alguns pais confundem seus filhos por ensinar-lhes a ser honestos quando eles mesmos agem de forma desonesta. Talvez justifiquem pequenos roubos e mentiras, dizendo: Ah, os donos do estabelecimento já sabem que as pessoas pegam essas coisas. Ou, foi apenas uma mentirinha, não tem nada de mais nisso. Na verdade, roubo é roubo, não importa o valor do item roubado. E mentira é mentira, não importa o assunto nem o tamanho dela. A nota diz: Na congregação, a pessoa que tem o hábito de mentir descaradamente de forma maldosa, com a clara intenção de prejudicar outros, pode ser submetida a uma ação judicativa por parte dos anciãos. Fim da nota. Os filhos facilmente percebem a hipocrisia dos pais e podem ser muito prejudicados com isso. Mas, ao aprenderem a ser honestos por verem o exemplo dos pais, é bem provável que quando se tornarem adultos, glorificarão a Jeová neste mundo desonesto. Honestidade na congregação. Parágrafo 10. Pergunta. Com respeito à comunicação franca entre companheiros de adoração, que cuidados devemos ter? A associação com companheiros cristãos nos dá muitas oportunidades para demonstrar honestidade e sinceridade. Conforme aprendemos no capítulo 12, devemos estar atentos a como usamos o dom da fala, em especial com nossos irmãos espirituais. Conversas informais podem facilmente virar tagarelice e até mesmo calúnia. Se passamos algo adiante do qual não temos certeza, talvez estejamos contribuindo para espalhar uma mentira. Sendo assim, é muito melhor tomar cuidado com o que falamos. Por outro lado, talvez tenhamos certeza de que algo é verdade, mas isso não significa que deva ser passado adiante. Por exemplo, talvez o assunto não nos diga respeito, ou pode ser indelicado de nossa parte falar sobre ele. Algumas pessoas falam de modo grosseiro e justificam isso por dizer que estão sendo francas e honestas, mas nós devemos ser sempre gentis e falar de modo bondoso. Parágrafos 11 e 12. Parte A. Pergunta. De que modo alguns que se envolvem em sérias transgressões pioram a situação? Parte B. Pergunta. Quais são algumas mentiras que Satanás promove com respeito a pecados graves e como podemos rejeitá-las? Parte C. Pergunta. Como podemos ser honestos com a organização de Jeová? É importante ser honesto, em especial com os que tomam a dianteira na congregação. Alguns que se envolvem em sérias transgressões pioram o problema por tentar esconder o pecado e por mentir quando os anciãos lhes perguntam sobre o assunto. Até mesmo passam a levar uma vida dupla, fingindo servir a Jeová e ao mesmo tempo praticando pecados graves. Na verdade, esse proceder faz com que toda a vida da pessoa seja uma mentira. Outros contam aos anciãos apenas meias-verdades, escondendo os fatos mais importantes. Essa atitude desonesta, em geral, acontece por se acreditar nas mentiras que Satanás promove. O que se segue é informação adicional. Mentiras satânicas sobre pecados graves. Quando se trata de pecados graves, Satanás gostaria muito que você acreditasse em algumas mentiras a fim de prejudicá-lo. Felizmente, os cristãos não desconhecem as maquinações do diabo. Vejamos três dessas mentiras. 1. Podemos esconder nossos pecados. Na verdade, Jeová vê tudo o que fazemos. Todas as coisas estão nuas e abertamente expostas aos olhos daquele com quem temos uma prestação de contas. Hebreus 4:13. Se Jeová conhece os fatos e nós vamos prestar contas a Ele pelo que fazemos, por que aumentar nossa culpa por tentar esconder dos seus servos humanos um pecado grave? 2. Os anciãos não são confiáveis, então não conte nada a eles. O iníquo rei Acabe se dirigiu a Elias da seguinte forma: Inimigo meu. 1 Reis 21:20. Visto que Elias era profeta de Jeová em Israel, Acabe poderia ter sido ajudado por ele e obtido o perdão. Na congregação cristã, Jesus provê dádivas em homens, os anciãos. Efésios 4:8. Embora imperfeitos, os anciãos vigiam sobre as nossas almas, isto é, cuidam de nosso bem-estar espiritual. Hebreus 13:17. Eles não são nossos inimigos, mas sim o meio que Jeová usa para nos ajudar. 3. Você estará protegendo um amigo se ajudá-lo a esconder seus pecados. A verdade é que nós estaríamos prejudicando muito o pecador se o ajudássemos a esconder seus pecados. Cometer pecados graves é sinal de que a pessoa está espiritualmente doente. Ocultar esses pecados é como esconder de um médico qualificado os sintomas de uma doença grave. O transgressor talvez tenha medo de ser disciplinado, mas a disciplina é uma expressão do amor de Jeová e pode até mesmo salvar a vida dele. Além disso, o pecador que não mostra arrependimento pode representar um verdadeiro perigo para outros na congregação. Você gostaria de contribuir para que outros sejam afetados pela atitude errada que levou o transgressor ao pecado? Portanto, faça o necessário para que o pecador leve o assunto aos anciãos da congregação. Voltando ao capítulo. É também importante sermos honestos com a organização de Jeová ao fornecermos dados e informações por escrito. Por exemplo, ao relatar nossas atividades no ministério, devemos sempre fornecer dados exatos. Da mesma forma, ao preenchermos uma petição para algum privilégio de serviço, nunca devemos mentir sobre nossa real condição de saúde ou sobre qualquer outro aspecto de nossa vida e de nosso serviço a Deus. Parágrafo 13. Pergunta: como podemos ser honestos se tivermos tratos comerciais com um irmão? Ser honesto com os companheiros de adoração também se aplica aos negócios. Às vezes, alguns irmãos passam a ter tratos comerciais entre si. Eles devem tomar cuidado para não misturar assuntos de negócio com a adoração que prestam no Salão do Reino e no Ministério. A relação comercial talvez seja a de patrão e empregado. Se tivermos irmãos cristãos como empregados, devemos tratá-los de forma honesta, pagando em dia seu salário, no valor combinado, e com todos os benefícios que foram previamente acertados ou que são exigidos por lei. Por outro lado, se trabalhamos para um irmão, devemos prestar um pleno dia de serviço. Não esperamos receber tratamento diferenciado pelo fato de sermos irmãos espirituais, como se nosso patrão fosse obrigado a nos dar folga, benefícios e outras vantagens que os outros empregados não têm. Parágrafo 14. Pergunta: ao fazer algum empreendimento comercial com um irmão, é sensato tomar que cuidados e por quê? O que dizer de um empreendimento comercial que envolva um irmão, como um investimento ou um empréstimo? A Bíblia nos dá um princípio prático e importante: pôr tudo por escrito. Por exemplo, quando Jeremias comprou um terreno, ele fez um documento em duas vias, confirmado por testemunhas, e o deixou devidamente guardado. Ao fazer negócios com irmãos, não significa que haja desconfiança quando se elabora um documento detalhado e se providencia que seja assinado pelas partes envolvidas e por testemunhas. Ao contrário, isso ajuda a evitar mal-entendidos, desapontamentos e até mesmo desentendimentos que podem causar divisões. Todos os cristãos que têm negócios com irmãos devem ter em mente que não vale a pena pôr em risco a união e a paz da congregação por causa de algum empreendimento comercial. A nota diz: Para saber o que fazer caso um empreendimento comercial dê errado, veja o apêndice. Fim da nota. Honestidade com os de fora da congregação. Parágrafo 15. Pergunta. Qual é o conceito de Jeová sobre práticas comerciais desonestas e como os cristãos encaram essas práticas consideradas comuns? O cristão não deve ser honesto só na congregação. Paulo disse: queremos comportar-nos honestamente em todas as coisas. Hebreus 13:18. Quando se trata de transações comerciais com pessoas de fora da congregação, nosso Criador também deseja que sejamos honestos. Só no livro de Provérbios, há 4 referências a balanças fraudulentas, ou desonestas. Nos tempos antigos, era comum usar balanças e pesos nas transações comerciais para pesar os itens comprados e o dinheiro usado no pagamento. Comerciantes desonestos usavam 2 tipos de peso e uma balança inexata para enganar e trapacear os fregueses. A nota diz: os comerciantes usavam um tipo de peso para comprar e outro para vender, sempre favorecendo o lado deles. Também costumavam usar balanças com um braço maior ou mais pesado do que o outro para fraudar o comprador em todas as transações comerciais. Fim da nota. Jeová odeia essas práticas. Para permanecermos no seu amor, devemos rejeitar por completo toda e qualquer prática comercial desonesta. Parágrafos 16 e 17. Pergunta. Que formas de desonestidade são comuns no mundo de hoje e como os cristãos verdadeiros estão decididos a agir? Visto que Satanás é o governante deste mundo, não ficamos surpresos de ver que há desonestidade em toda a parte. Diariamente talvez passemos por situações que podem testar nossa honestidade. Quando as pessoas fazem um currículo para se candidatar a um emprego, costumam mentir e exagerar, mencionando falsas credenciais e experiência profissional que não têm. Ao preencher formulários de imigração, declarar impostos, fazer seguros e assim por diante, é comum as pessoas fornecer dados falsos para conseguir o que querem. Muitos alunos colam nas provas ou, quando têm de fazer uma redação ou outro trabalho escolar, acessam a internet, copiam o que encontram e apresentam o trabalho de outra pessoa como se fosse o seu. E quando as pessoas lidam com funcionários corruptos, é comum oferecerem suborno para conseguir o que querem. É de se esperar que essas coisas aconteçam num mundo em que muitos são amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, sem amor à bondade. 2 Timóteo 3:1-5. Os cristãos verdadeiros estão decididos a não se envolver em nenhuma dessas práticas. No mundo de hoje, os que são desonestos parecem conseguir certas vantagens e ser bem-sucedidos. Às vezes, isso torna a honestidade um desafio. Ao mesmo tempo, os cristãos talvez tenham problemas financeiros porque desejam ser honestos em todas as coisas. Será que os sacrifícios envolvidos valem a pena? Certamente que sim. Mas por quê? Que benefícios podemos ter por sermos honestos? O que se segue é informação adicional. Sou sempre honesto. Princípio. Ó Jeová, quem será hóspede na tua tenda? Aquele que anda sem defeito e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Salmo 15:1-2. Pergunte-se: por que é importante sempre falar a verdade? Provérbios 6:16-17. Como posso pôr de lado a falsidade ao fazer exames escolares ou ao preencher formulários exigidos pelo governo, como declaração de imposto de renda ou outros? Efésios 4:25, Isaías 28:15, Mateus 22:17-21 e Romanos 13:1-7. Se sou um empregado honesto, como isso deve influenciar meu modo de falar e de agir? Provérbios 11:1, Efésios 4:28 e Colossenses 3:9-10. Se eu passar a amar o dinheiro, como isso poderá enfraquecer minha determinação de ser honesto? Salmo 37:21 e 1 Timóteo 6:9-10. Voltando ao capítulo. Os benefícios de ser honesto. Parágrafo 18. Pergunta. Por que a reputação de ser honesto é de grande valor? Poucas coisas na vida têm maior valor do que a reputação de ser alguém honesto e confiável. E pense nisto. Qualquer pessoa pode ter essa reputação. Isso não depende de habilidades, riquezas, aparência, classe social ou qualquer outro fator além do seu controle. Mesmo assim, muitos não têm este tesouro, uma boa reputação, algo muito raro. Alguns talvez critiquem você por ser honesto, mas outros apreciarão sua honestidade e por causa disso confiarão em você e o respeitarão. Muitas testemunhas de Jeová até mesmo foram beneficiadas financeiramente por serem honestas. Conseguiram continuar no emprego quando funcionários desonestos foram demitidos ou conseguiram arrumar empregos quando os patrões estavam precisando muito de pessoas honestas. Parágrafo 19. Pergunta. Como a honestidade afeta nossa consciência e nossa relação com Jeová? Quer isso aconteça com você, quer não, descobrirá que a honestidade traz benefícios ainda maiores. Você terá uma consciência limpa. Paulo escreveu: confiamos em ter uma consciência honesta. Hebreus 13:18. Além disso, sua honestidade nunca passará despercebida de nosso amoroso Pai Celestial, e Ele ama as pessoas honestas. Ser honesto ajudará a permanecer no amor de Deus, e essa é a maior recompensa que alguém pode ter. No próximo capítulo, vamos examinar um assunto relacionado com a honestidade: o conceito de Jeová sobre o trabalho.